Outra mulher bem importante também, que já está no século XX, mas é uma das grandes precursoras de marcas com propósito, é a Anita Roddick. Ela é fundadora da marca The Body Shop. Essa marca existe até hoje, assim como a Helena Rubinstein. A Helena Rubinstein faz hoje parte do grupo L'Oréal. A marca The Body Shop, ela ainda existe, se eu não me engano, tem uma loja aqui em Curitiba. E ela foi fundada em 1976, em Brighton, na Inglaterra, quando a Anita Roddick tinha 34 anos. Veja, duas mulheres bem jovens. E ela foi uma das primeiras empresárias a trazer a ideia de sustentabilidade ambiental. E uma das primeiras, principalmente, a falar da não realização de testes em animais. Hoje em dia também fico muito feliz que isso já esteja sendo mais comum, mas ela foi uma das precursoras, ela contribuiu inclusive para a ampliação dessa causa até chegar no âmbito internacional, na ONU, e a gente sabe que alguns países têm leis para isso. E ela sempre foi muito engajada, ela falava que se ela quisesse ficar quieta, ela tinha aberto uma biblioteca e não uma empresa. E ao pesquisar a Body Shop, que se interessa por várias estratégias de design e sustentabilidade, vão encontrar ali questões de embalagens recicláveis, de alumínio sem etiqueta, produtos compactados para ter menor uso de recursos naturais, produtos mais orgânicos. Então, ela aplica várias estratégias voltadas para a sustentabilidade, e também ela foi uma das precursoras a adotar o fair trade, o comércio justo, ou seja, a comprar de produtores que negociam o seu próprio valor sem um atravessador de mercado. Produtores de produção familiar, agrícola familiar, que vendem um preço mais justo do que se uma grande empresa estivesse intermediando eles. E outras causas, quando teve o boom da HIV também, ela trabalhou para diminuir o preconceito, para informar as pessoas. E veja, é uma marca também de muito sucesso, ou seja, deu certo esse sonho, essa causa, de fato agregou valor para a marca e ela existe até hoje. Acho muito bacana destacar aí esse papel feminino, né, no emprego do propósito. E dar esse exemplo para vocês do propósito como direção. Então, a ideia de associar um negócio de entrega de um produto ou de um serviço que eu tenho afinidade é importante. Obviamente, fazer cosméticos vai para alguém que tem afinidade com essa indústria química, ou tem contatos, ou está disposto a empregar pessoas com esse conhecimento. Então, independente do produto, o que está me guiando a fazer esse produto? No caso da Body Shop, causas com bem-estar dos animais, causas ambientais. No caso da Helena Rubinstein, causas associadas à identidade feminina. E isso orientando o que poderia ser mais um cosmético, mais um shampoo, mais um creme para o corpo. Então, vejam, a gente não vai esquecer todo o restante do posicionamento de mercado. Público-alvo, preço, praça, né? Onde que eu vou vender, que tipo de produto que meu público procura, é creme, é shampoo, né? Mas aí eu posso até começar a olhar melhor o meu público também, né? De repente é shampoo, vou olhar essas algumas mulheres, de repente no Brasil, a gente tem uma diversidade ampla de etnias, de raças. Quais são os cabelos? São só lisos e loiros? Não, a gente tem cabelos crespos, tem cabelos altamente crespos, tem peles diversas, que hoje em dia eu acho que a indústria de cosmético tem aprendido cada vez mais a atender essa diversidade. E cada indústria, no caso desse segmento do cosmético, né, cada marca, pode reformular de acordo com esse posicionamento. Público, preço e propósito, certo? Pode, às vezes, até fechar, né? Vai ser só para mulheres negras, vai ser só para pessoas que estão passando por um tratamento hormonal de mudança de sexo. Então, vejam. São oportunidades de negócio, mas quando eu encaro com propósito, eu tenho que ter afinidade, até ó, toco no coração. afinidade real com isso que eu estou falando. Né? Porque com a transparência da internet, com até uma certa vigilância dos consumidores, se isso não for real, não vai durar. Né? A gente, esses gaps vão ser as falhas, as falsidades ideológicas, no caso do propósito, vão ser facilmente desmistificadas. Vamos lá, vou trabalhar com mais duas marcas aqui. Tem uma marca brasileira que é muito legal, que é a Projeto Ponto Firme, do Gustavo Silvestre. E o Gustavo Silvestre, ele começou essa marca se engajando muito com a população carcerária aqui no país, que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Em 2015, quando ele começou, ele trabalhou com uma pesquisa de 750 mil pessoas e ele percebeu também que a cada 4 condenados tinha reincidência criminal, ou seja, essa população carcerária não saía da prisão melhorada, e sim praticando mais e mais crimes. Então ele sentiu a necessidade de levar um pouco de afeto para uma população que a gente só vê com maldade. Ele praticou a empatia como uma oportunidade de dar uma nova chance, uma transformação social. E ele levou criatividade e uma prática do crochê. Então, se vocês procurarem o documentário Projeto Ponto Firme, não sei se exatamente é esse o nome do documentário, mas vão achar facilmente se usarem esse nome, vocês vão ver cenas muito lindas de homens fazendo crochê e se divertindo, se engajando na criação desse crochê, se preparando para um desfile e tendo uma certa liberdade criativa com a orientação do Gustavo Silvestre, que essa liberdade criativa dá uma sensação de liberdade corporal que eles tanto procuram. Né? Como se um momento de fuga deles, uma fuga muito saudável, que ali eles ficam, fazem exercícios de respiração e começam a fazer esse crochê. E foi um grande sucesso esse desfile. E esse sonho do Gustavo Silvestre também mantém uma marca muito promissora até hoje. Ele fala assim, né? Ele falou em 2023 que a moda precisa ser usada para comunicar coisas importantes. O mundo está vivendo muitas mudanças. Fingir que essas mudanças não existem na moda não faz sentido. Isso ele falou depois que ele fez uma collab dos sonhos com o Germanier na Paris Fashion Week. Claro que a São Paulo Fashion Week é valorizada por ele, né? Mas para quem trabalha com moda, estar numa semana de moda em Paris é como se a gente chegasse na origem da moda, assim, é uma coroação da sua profissão. Então, ele está com a sua última coleção, foi lançada agora, também em 2024. Também é um sonho que se mantém realizando ainda com várias outras práticas voltadas à sustentabilidade social, minorias e sustentabilidade ambiental. Mais uma marca brasileira é a marca Isaac Silva, da Isaac Silva. Eu gosto muito do slogan da Isaac Silva, que é Acredite no seu axé. E Isaac Silva, eu trabalhava pelo gênero masculino, mas eu entendi que é uma pessoa que se identifica pelo gênero feminino. Ela gosta de ser chamada de Isa, e ela percebeu que essa causa dela com o gênero e com o próprio Nordeste, a sua relação com a Bahia, precisam ser o centro da sua criação de moda. E ela cresceu no meio, ela cresceu na cidade de Barreiras, e ela conviveu com costureiras, com barulho de máquina de costura. E ela entendeu que esse poderia ser o caminho dela, né? Que ali ela conseguia expressar esse lado feminino, esse lado criativo. E aos 12 anos, ela foi fazer um curso tecnólogo de moda na Unifacs, vejam, uma faculdade pouco conhecida, e aí estudante de moda, né? Vejam que potencial é tudo. E encontrou referências preciosas nas religiões da matriz africana. Então, ela valoriza aquilo que está na raiz dela. E ela chegou em São Paulo com 19 anos, onde ela vive ainda hoje. E em 2015, ela passou a apresentar suas coleções na Casa de Criadores, para depois ser convidada a ir para São Paulo Fashion Week. E é uma das melhores marcas do nosso país. A gente tem muitas, não são poucas, mas eu considero uma das melhores marcas. Essa ideia de propósito também, a gente vai ver que tem muito... Eu gosto de um autor que é muito conhecido nessa área, que é o Simon Sinek. Simon Sinek, ele é um norte-americano e ele apresentou um TED, essas palestras, TEDx, né? Que ele chamou Comece com o Porquê. Ele conta que as marcas ficam muito presas no o que elas vão entregar, mas as marcas deveriam pensar mais no porquê elas vão entregar. Porque, né, ele usa muito o exemplo da Apple, por que a Apple entrega computadores? Ele coloca que a Apple é uma empresa que ela desafia o status quo, aquilo que todo mundo acredita que é a melhor tecnologia, eles vão pesquisando em paralelo outras tecnologias. Por exemplo, a Microsoft entrega um computador desmontável para você poder comprar as partes, a Apple entrega um computador que ninguém desmonta porque é para ser altamente durável. Então, ela contesta o status quo da tecnologia. E também é outro sonho que se tornou realidade, né? Um sonho que começou numa garagem na Califórnia. Vejam, gente, não desistam dos seus sonhos. Tá? Quando a gente fala que a gente tem um sonho, que a gente acredita em algo, isso o próprio Simon Sinek coloca. Mais pessoas vão querer trabalhar com você, mais pessoas vão confiar na sua fala. Ele cita o Martin Luther King, né, que ele reuniu várias pessoas em direção, em torno do propósito dos direitos negros norte-americanos, quando ele falou... Eu tenho um sonho, em 1963, e não quando ele falou, eu tenho uma estratégia. Então, veja, o sonho de vocês pode levar outras pessoas a acreditar no seu sonho e inspirar outras pessoas a depois seguirem o seu próprio sonho. E eu acho que vale a pena a gente insistir nessas próprias causas, conectando sempre o nosso coração com o nosso redor. Se a nossa causa faz mal para o nosso redor, não parece ser um bom caminho. Se a nossa causa ajuda outras pessoas, seja um grupo pequeno, médio, grande, enorme, parece que a sua causa faz sentido. Isso pode começar discreto, pode começar com poucas curtidas, mas aos poucos outras pessoas vão te reconhecendo como verdadeiro o seu propósito. E eu espero que vocês finalizem e comecem o próximo ano fazendo essa revisão de autoconhecimento pessoal e, por que não, empresarial, e tragam mais propósito para dentro e para fora de vocês, dos outros, da empresa, do redor. E eu espero que valha a pena esses exemplos. Fico por aqui, agradeço a Rádio Cultura, agradeço a todos que me acompanham. A gente tem um acompanhamento não só das redes sociais, a gente tem um acompanhamento de milhões de pessoas em várias rádios, vários radinhos ligados na sua casa, no seu carro, na sua cozinha, na sua sala, do lado da máquina de costura, do lado do crochê, do lado da marcenaria. E a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas ouvindo a gente. Espero que isso reverbere muito mais por esse mundão. Desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos, porque esse é o meu último programa ao vivo. Mas prometo deixar atualizado aqui com temas que são atemporais, que eu já falei antes. Até o ano que vem. E muito obrigado, Rádio Cultura, mais livre de todas. Obrigada, Zé Luiz. Obrigada a todo mundo que está escutando. Um beijo para todo mundo e até mais. Mantenham os sonhos acesos. Tchau, tchau. Money, money, Congo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.